ponto o esclarecimento do valor estimado para esta cláusula de 1.600 milhões de euros que sempre foi escondido dos portugueses, e é prova de que o Governo mentiu aos portugueses quando disse que não existiria nenhum custo direto ou indireto para, com a questão da venda. Eu diria que quem ler o relatório e não conhecesse a realidade sobre a qual ele incide, não acreditaria que tinha sido António Costa e Mário Centeno que deram uma conferência de imprensa a quando da venda do relatório. Para terminar, a grande conclusão ausente deste relatório é que toda a gente sabia que os 3,89 mil milhões de euros previstos no mecanismo de capitalização contingente iriam ser utilizados, se não na totalidade, por um valor muito próximo da totalidade. E quando digo todos, refiro-me ao Governo, ao Banco de Portugal, ao Fundo de Resolução, ao Novo Banco e à Comissão Europeia, e é graças à Comissão Europeia que sabemos que isto é verdade e que toda a gente sabia, porque está previsto nos documentos. E com isto termino, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para telegraficamente referir que o relatório não reflete as vicissitudes do contrato de venda à Lone Star, designadamente nunca, não faz nenhuma referência à falta de estimativa de quanto é que o CCA ia buscar, ia custar, com grave prejuízo para o erário e para o interesse público, também relativamente ao facto do banco ter sido vendido sem que se tivessem sido feitas projeções reais e objetivas. Continuamos sem saber quem redigiu o contrato e porque nenhum responsável interveniente revelou quem é que o fez, não obstante sabermos que o fez por conta e no interesse da Lone Star. Por outro lado, o contrato é redigido em língua inglesa e com recurso a figuras jurídicas de direito anglo-saxónico, o que suscita muitas dúvidas interpretativas e só poderá ser dirimido com recurso a arbitragens e não nunca nos tribunais comuns e sempre com prejuízo para o erário público. Continuamos sem saber porque é que foi clausulado o pacto de confidencialidade, sendo certo que está expressamente previsto na nossa lei que nos documentos oficiais portugueses deve ser utilizada a língua portuguesa e não a inglesa. Portanto, continuamos sem saber porque não foi cumprida a lei. Continuamos sem saber porque quais foram as condições supervenientes que levaram à outorga da adenda contratual entre o Fundo de Resolução e a Lone Star, quais foram as diferenças introduzidas no contrato primitivo, quem beneficiaram, porque aceitou, porque foi aceita essa adenda. O contrato de compra e venda não acautelou também devidamente a proibição de venda de ativos a partes relacionadas por si ou por interposta pessoa. Isto não está referido no relatório e é muito importante. Mas a própria Lone Star não permite conhecer quem são os beneficiários efetivos dos vários fundos que tem. Sabemos que os ex-ativos do ex-BES estão a ser vendidos ao desbarato, basta analisar de resto as escrituras de venda dos imóveis que compõem as várias carteiras que já foram vendidas. Continuamos também sem saber porque é que o risco, o tempo é manifestamente curto e eu não vou continuar, fica ao registo, porque senão não resta tempo, fica ao registo da nossa incompreensão sobre o apontar das gravíssimas deficiências de que padece o contrato, com grave prejuízo para o erário público e para o interesse público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições. Sra. Deputada João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, é aqui neste capítulo que o PSE diz ao que vem este inquérito. Porque, como já disse na intervenção inicial de hoje, o PSD deixa cair a máscara nas propostas de alteração ao capítulo B. Porque o PSD acha e defende que a resolução do BES e a criação do novo banco foram imposições, as condições em que elas se verificaram foram imposições da Direção-Geral da Concorrência, e que aquilo, o papel que competiu ao governo de então, PSE e CDS, foi acompanhar essas negociações. Portanto, não restou outra alternativa ao PSE que representava o Estado português nessas negociações, a não ser acompanhar. Esta é a versão do PSD para a resolução e para a criação de novo banco. A questão do banco de transição, ser o novo banco ter sido aceito como um banco de transição, forçado a vender o conjunto de ativos que sabemos no prazo de 2 anos e ser vendido no prazo de 2 anos, foi uma imposição da Direção-Geral da Concorrência. O Governo, na altura, não teve nada a ver com isso. Aliás, acabou por ter que ficar com essas imposições sem ser capaz até de poder negociar com a Comissão Europeia, nem o PC nem isso reconhece, mas agora no capítulo B, que é referente à venda do novo banco, aí o PC já tem uma visão completamente distinta daquilo que foi a relação do governo que representava o Estado português e as entidades europeias, no caso concreto, a Direção-Geral da Concorrência. Para o PSD, o governo não acompanhou. O governo negociou e foi responsável máximo por aquilo que foram as conclusões das imposições da Direção-Geral da Concorrência. E a Direção-Geral da Concorrência desta vez não impôs. Segundo o PSD, desta vez a Direção-Geral da Concorrência, o governo foi incapaz de contrariar as imposições da Direção-Geral da Concorrência. Portanto, são visões completamente distintas. Quando estamos a falar de processos negociais complexos, aliás, a venda do novo banco em 2017 decorre de um compromisso da resolução. O quadro da resolução que leva à criação do novo banco, uma dessas condições era a venda do novo banco. Portanto, a venda do novo banco foi uma decisão tomada no quadro da resolução. E quem representou o Estado português nessa negociação foi o governo PSCDS. Provavelmente com a proposta, com uma proposta técnica do Banco de Portugal, provavelmente também teve que aceitar as imposições da Direção-Geral da Concorrência. Provavelmente aconteceu assim e foi assim também nesta perspectiva que votamos as conclusões do capítulo anterior. O que nos parece que é de denunciar é esta incoerência, esta divergência de posições que o PSC tem relativamente a negociações entre as mesmas entidades. Se o Governo em 2014 teve que aceitar as imposições da Direção-Geral da Concorrência e levou por boas as propostas do Banco de Portugal quanto à resolução e o quadro de criação do novo banco como o Banco de Transição, isso tem que ser vendido em 2 anos, então o PSC teria que ter a mesma lógica e as mesmas conclusões em 2017. Devia considerar que as condições da venda do novo banco foram imposições da Direção-Geral da Concorrência e que competiu ao Governo na altura, em 2017, acompanhar essas negociações. Mas o PSC preferiu trazer para aqui aquilo que teve sempre por trás da sua participação neste inquérito, que era trazer a partidarite para um inquérito parlamentar. Relativamente a um aspecto da intervenção do Sr. Deputado Alberto Fonseca, que disse que em parte alguma do inquérito alguém disse que se a proposta da Lone Star tivesse surgido em 2015, que o Banco de Portugal daria o processo por concluído. Segundo o Sr. Deputado, ninguém disse isto. Então vou citar o Dr. João Freitas. O Dr. João Freitas, que atualmente é diretor do Departamento Jurídico do Banco de Portugal, é desde a fundação do Fundo de Resolução o secretário-geral do Fundo de Resolução. Foi dito por alguns deputados, quando ele aqui esteve, que era uma das peças centrais que nos podia explicar melhor o que foi a resolução, o que foi o modelo de criação do novo banco, do banco de transição e a venda do novo banco. E, portanto, eu vou citar o Dr. João Freitas, que disse, a uma pergunta minha, e eu perguntei ao Dr. João Freitas o seguinte, vou fazer a pergunta de outra forma, se a proposta da Lone Star tivesse surgido em 2015, o novo banco teria sido vendido? Resposta, é um pouco especulativo, mas acho que em 2015, com esta proposta da Lone Star, teria havido condições para concluir o processo. Mas esta proposta não existiu em 2015. Ou seja, teria havido condições para concluir o processo. O que é que significa? Significa que, nessa altura, em 2015, o Banco de Portugal teria proposto ao Governo, PSCDS, vender o novo banco àquela proposta, se a proposta de Lone Star tivesse surgido em 2015. Depois, relembrar que a venda do novo banco não foi uma opção política. E o PSD foi incapaz de dizer isso. E sabe perfeitamente que a venda do novo banco só ocorreu porque um governo do PSD, do CDS e o Banco de Portugal, na verdade, tiveram que aceitar as imposições da Direção-Geral da Concorrência. Porque se não foi uma opção política, foi um cumprimento de uma obrigação acertada entre o Estado português em 2014 e a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia. E o PC é incapaz de dizer isto, mas sabe que é verdade, mas é incapaz de dizer e de propor em conclusões. Como também é verdade que na venda falhada, e o Sr. Deputado Alberto Fonseca esqueceu-se de dizer isso, ficou provado, por isso é que o PS propõe essa conclusão, que as melhores propostas, em 2015, exigiam todas uma garantia de Estado sobre um conjunto de ativos, e tivemos três depoentes a confirmar isto, exigia uma garantia de Estado sobre um conjunto de ativos que tinham um valor contabilístico mínimo de 10 mil milhões de euros. Por isso é que o PS propõe aqui que se faça este acrescento nas conclusões porque se reporta a respostas dadas por três depoentes. Como também, na questão da venda, a verdade é que a proposta inicial da Lone Star não era esta, seus deputados. Não vamos estar aqui também agora a fingir que não houve uma evolução positiva entre aquilo que queria a Comissão Europeia e aquilo que queria a Lone Star. Porque houve, porque a primeira proposta da Lone Star exigia uma garantia de Estado total, imediata, sobre um conjunto de ativos de quase 8 mil milhões de euros. E o que se criou a seguir foi o que foi possível, porque a Comissão Europeia não a permitiu que se fosse mais longe, foi um mecanismo de capital contingente. E nós sabemos também, é verdade, que se o Fundo de Resolução tivesse que injetar no novo banco todas as perdas do mecanismo de capital contingente, teria injetado até a data de hoje mais 1 mil milhões de euros do que aquilo que foi injetado até agora. E nós sabemos que isso foi um travão negociado, conseguido à última da hora, nas conversações com a Comissão Europeia. E, portanto, isto também não foi dito, mas importa dizer e relembrar. Portanto, aquilo que de mais importante para nós a realçar aqui é esta incongruência, esta divergência, que só tem um significado, que é partidarito para a Comissão de Inquérito, e isso nós rejeitamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos a assistir aqui a um passa-culpas entre de PS para PSD, de PSD para PS, que não alivia a consciência, pode aliviar a consciência do ponto de vista pessoal, mas que não alivia as responsabilidades que ambos tiveram em todo este processo, no processo que começou na resolução e que continua com a privatização decidida pelo Governo PS. E agora entramos na parte das responsabilidades do Governo PS e consideramos, da mesma forma que na parte anterior, que o relatório, na versão que estava proposta, não apontava as responsabilidades do Governo, também consideramos que esta parte do relatório não aponta de forma cabal aquilo que são as responsabilidades do Governo PS na aceitação da forma como foi feita a privatização. Particularmente quando se diz, em relação às imposições da DGCOM, é preciso dizer que essas imposições são imposições que também são aceitas por quem aceita fazer o negócio apesar dessas imposições. Quando a DGCOM diz o Estado vai ter 25%, ou o Fundo de Resolução vai ter 25%, mas não pode nomear administradores, essa foi uma condicionante que acabou por ser aceita por quem decidiu a privatização e que responsabiliza tanto o Banco de Portugal como o Governo. Queríamos também, temos propostas no sentido de referir que não é verdade que não havia custos para o contribuinte, como foi afirmado na altura por responsáveis políticos, pelo Primeiro-Ministro, até tendo em conta a classificação das verbas do Fundo de Resolução como financiamento público, como recursos públicos, e essa também é uma conclusão que deve estar presente aqui no ponto 4.63, e temos propostas nesse sentido. Também propostas para que seja claro que a incapacidade que esta Comissão teve ao longo dos seus trabalhos de identificar quem são os verdadeiros detentores do banco, porque nós não sabemos que é a Nani Holdings e sabemos que no topo está a Lone Star, mas não sabemos toda a cadeia de propriedade que vai desde a Nani Holdings até a Lone Star, e continuamos sem saber depois dos trabalhos desta Comissão, evidencia a opacidade destes fundos de investimento e seria razão suficiente para não entregar um banco com a importância sistémica do novo banco a um fundo que não tem vocação bancária e que tem este grau de opacidade naquilo que são os seus investidores. E também temos propostas nesse sentido. Propostas também para que fique claro que além dos 3,9 mil milhões e que além do backstop, que também já foi aqui referido, há outras formas de utilização de recursos públicos que, devido ao contrato, ainda podem onerar mais o Estado. Em particular, a conversão dos DTAs, porque significa, não havendo diluição da posição de entidades públicas, ou seja, a Lone Star mantendo 75% das ações do banco, a conversão dos DTAs significa que pode haver uma injeção de mais 700 milhões de euros para, ou seja, a utilização de mais 700 milhões de euros de recursos públicos e as decisões judiciais que também ficaram da responsabilidade do Fundo de Resolução. E, basicamente, são estas algumas das propostas que o PCP apresentou e que têm como objetivo que, no final, sejam apontadas as responsabilidades também ao Governo PS naquilo que foi a aceitação desta privatização e com as consequências que tem, que não foi não haver custos para o contribuinte, pelo contrário, aquilo a que assistimos é que estamos a chegar muito perto dos 3,9 mil milhões de euros de recursos públicos utilizados desde o momento da privatização em 2017,